Os dados divulgados pelo relatório do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, com base no desempenho da economia angolana durante o ano de 2017, constata que o aumento da população não está a ser acompanhado pelo crescimento da economia devido à crise, aos poucos investimentos na produção petrolífera, principal produto de exportação. Para o período em referência, segundo o relatório, a economia angolana prevê uma taxa média de crescimento de 2,8%, mas no primeiro trimestre do ano em curso, o produto interno bruto angolano contabilizou uma dinâmica de crescimento negativo, quando a média de crescimento demográfico de Angola anda à volta de 3,1% ao ano. Os dados do valor do produto interno bruto por habitante, apresentados pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, estão muito abaixo dos US$ 240 projetados no relatório de 2016. Para o referido estudo, a previsão económica deve ser feita em termos reais e o que se verifica atualmente é uma redução da produção petrolífera e, sendo a principal fonte de arrecadação de receita do Estado, constitui um sinal negativo para a economia nacional. Por outro lado, os responsáveis pela elaboração do relatório não veem com bons olhos o Estado a investir em projetos ou atividades que seria da esfera do setor privado. Consideram ser importante que o Estado crie condições, regulamente o mercado e dê apoios necessários ao setor privado para dar o verdadeiro significado à economia de mercado e à propriedade privada no país. O 15º Relatório de Periodicidade Anual aborda vários assuntos relacionados à diversificação económica, distribuição de rendimento, produto interno bruto, pobreza, política fiscal e monetária, entre outros assuntos importantes da economia nacional. Para Alves da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, a influência da taxa de câmbio sobre a capacidade de crescimento da economia não tem sido positiva quanto se esperava.
Até atendendo às razões que eu avancei na minha exposição, que 2017-2016 e um bocado mais de trás têm sido anos difíceis do crescimento económico de Angola. E naturalmente que isso se reflete na capacidade da economia a criar emprego, naturalmente que isso se reflete nas condições de vida e na pobreza. Portanto, essencialmente, foi isso que eu ressaltei, os meus colegas tiveram também a oportunidade de, relativamente a dois temas importantes, a política fiscal e a política monetária, e a questão do setor externo da economia, de exporem qual foi a situação em 2017. Isso toda a gente sabe, a taxa de câmbio diariamente é alterada, a taxa de inflação ela varia de mês para mês, o que nós trabalhamos ali foi um dado anual e a taxa de inflação em Angola, durante o ano passado, foi bem acima dos 20%. A influência da taxa de câmbio sobre a capacidade de crescimento da economia não tem sido positiva ou tão positiva quanto aquilo que a gente esperava. Portanto, nós temos o último capítulo antes da monografia. É no sentido da perspectiva de desenvolvimento, do crescimento do país, na base do nosso modelo de crescimento. E depois nós determinamos, de acordo com as equações que o modelo tem, determinamos essa capacidade de crescimento da economia, comparamos com as previsões que vêm do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do próprio Governo, e a nossa conclusão não é muito diferente dos valores que são hoje conhecidos. E a nossa previsão vai no sentido de a capacidade de crescimento da economia não ser muito superior a 2,5%, 2,8% ao ano.
Nem com a preocupação do preço do petróleo.
Até 2022. Não, meu caro, quando se fazem previsões económicas, fazem-se previsões em termos reais, não em termos monetários. E em termos reais vamos a ver o que é que nos diz a produção do petróleo. A produção do petróleo tem vindo a diminuir. O que significa, se vocês consultarem as estatísticas oficiais, vão verificar que a taxa de crescimento do setor petrolífero tem sido negativa, porque a produção tem vindo a diminuir. Naturalmente que a análise em termos nominais também tem importância, mas quando se fala em capacidade de crescimento da economia, é fundamentalmente em termos reais. E eu ainda não acabei. E em termos reais, o setor petrolífero tem vindo a ter um comportamento negativo. Pelas razões são conhecidas, falta de investimentos das concessionárias, não se sabe muito bem qual é o referencial de reservas de petróleo de Angola, serão 9 mil milhões de barris, 13 mil milhões, 15 mil milhões, ainda faltam estudos para se apurar. Mas evidentemente tudo isto tem que passar a ser enquadrado nos desenvolvimentos tecnológicos que visam poupar cada vez mais petróleo e que visam substituir o petróleo como fonte energética por outras fontes renováveis. Este também é um desafio, não é só a gente pensar o preço do petróleo está a aumentar ou o preço do petróleo está a diminuir, é a capacidade de produção, é a capacidade tecnológica e é a questão do grande desafio das renováveis, porque todos os restantes países do mundo já estão a encarar a possibilidade de substituir o petróleo, não apenas por razões de natureza tecnológica ou estritamente económicas, mas por razões ecológicas.
Alves da Rocha afirma que os angolanos estão cada vez mais pobres, uma realidade que se constata através dos indicadores que revelam que o crescimento da população não está a ser acompanhado pela economia do país.
O sistema económico não tem capacidade para, através do seu crescimento, absorver o crescimento da população. Se nós estivéssemos aqui numa perspectiva teórica, relativamente a uma situação próxima dessa, poderíamos dizer que a economia, do ponto de vista de um dos grandes economistas americanos e mundiais, Robert Solow, a economia estava a entrar ou já estava numa situação de crescimento do Estado. Como é que se chama? Desculpa. Do estado estacionário da economia. Portanto, a nossa capacidade de crescimento não tem sido igual à da população. Estamos entrando num estado estacionário em que o PIB por habitante se mantém constante. Portanto, não é possível melhorar a distribuição do rendimento nacional. As políticas podem estar bem desenhadas, aparentemente pode haver vontade política. Vamos a ver agora os resultados. Alguns sinais, algumas indicações, ok, estão nesse sentido. Agora, vamos a ver, eu nunca vi aqui em Angola nenhum estudo de impacto sobre a corrupção no desenvolvimento económico. Nós aqui no SEIC fizemos alguns textos sobre isso, tentámos determinar o peso da corrupção relativamente ao PIB, mas eu nunca vi da parte do Governo considerações e abordagens no sentido de dizer, olha, se a corrupção for extinta, isto vai ter uma influência de 2 pontos percentuais ou 20% sobre a taxa de crescimento económico. Nunca vi isso. E acho que isso era um trabalho que devia ser feito. E nós continuamos a não fazer contas sobre o custo das políticas públicas. Ninguém sabe aqui em Angola quanto é que custa uma determinada política pública. Limitamos-nos nos planos de desenvolvimento nacional inscrever objetivo, 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 até não sei quando. Medidas, medidas, medidas. Políticas, não sei o quê. Quanto é que isso custa? Porque o custo não tem apenas a ver com o investimento público. O investimento público está lá avaliado, está lá inscrito. É outro custo, foi aquilo que eu dizia, da sugestão ou da área de análise de interesse do Dr. Carlos Feijó, que no fundo é análise económica do direito, ou análise económica das medidas de natureza administrativa. Isso tem que ser feito, para eu ficar com a garantia de que realmente aquela via é mais barata e aquela que produz melhores resultados.
Entretanto, a docente universitária e antiga ministra da Educação afirma que a estrutura da pobreza no país se agigantou e está a afetar milhares de angolanos. Alexandre Simeão considera pertinente o relatório da Universidade Católica de Angola.
Em primeiro lugar, felicitar o SEIC por 15 anos de trabalho exaustivo, sempre a informar, não só a informar, como a mostrar caminhos. O propósito deste relatório nunca foi, pelo menos do meu ponto de vista, mostrar só o que estava mal, não é? Foi também, ao longo destes 15 anos, em todos os relatórios, visto de facto que foram apresentadas as insuficiências, os constrangimentos, mas também foram apresentados muitos caminhos que eventualmente não foram seguidos e, obviamente, o resultado é visível. A nossa economia não está bem, não está, de facto. Não é um dado novo, não é? Desde 2008, que infelizmente o governo não conseguiu assumir que nós estávamos em recessão, veio com a questão do abrandamento, da economia, Mas, de facto, hoje, em 2017, obviamente que em 2014, desde 2008, que o total abrandamento, que não era abrandamento, já era recessão, se vem notando. Em 2014 teve um pico e, obviamente, a economia não se refez desse infausto. A situação social, obviamente, isto tem um peso gravíssimo na situação social, não é? Portanto, a quantidade de empresas que fecharam, o índice de desemprego, a incapacidade de promover novos empregos e depois a própria estrutura da pobreza, não é? Que se agigantou e que, infelizmente, está a afetar milhões de cidadãos. Daqui, ao contrário do que disse o Sr. Ministro da Agricultura, que há pessoas que não passam fome, há gente em Angola a passar fome todos os dias. Portanto, este relatório é um relatório extraordinariamente pertinente, porque não é invenção da Universidade Católica, é um relatório com base nas contas públicas do Estado, com base, portanto, em toda a informação económica disponibilizada pelos diferentes e distintos setores do Estado, e obviamente é compilar essas ideias, verificar onde é que residem os constrangimentos e tentar encontrar mecanismos para dar ao Governo pistas para, portanto, como sugestão, que é o dever de todo cidadão empenhado, dar ao Governo, de facto, informações e pistas que possam conduzir e ajudar a resolvermos e a mitigarmos o problema.
Alexandre Simeão defende uma diversificação cuidada da economia que prevê e planeia resolver os problemas dos angolanos.
Repare, eu acho que ainda é cedo para fazer essa avaliação, do meu ponto de vista. Eu já falei de algumas medidas que eu acho que eram cruciais. Nós não podemos organizar uma casa se de facto não mudarmos aquilo que estava incorreto, se não mudarmos as práticas que de facto estavam incorretas. Agora, do ponto de vista económico, há várias estruturas e vários planos ao mesmo tempo a acontecer que provavelmente ainda não me dão capacidade para fazer uma avaliação. De qualquer forma, há aqui uma questão que eu acho que é crucial, que é: o novo governo terá que ter a consciência que não vamos conseguir resolver tudo. Em tão pouco tempo, passou um ano, mas efetivamente, em termos de liberdade de atuação, o Presidente João Lourenço está há um mês com essa liberdade, não é? Porque até lá ainda estava muito limitado pela tal bicefalia. Eu acredito que há boas intenções, acredito, quero crer, sou uma pessoa razoavelmente otimista para perceber que qualquer um de nós, nesta situação de oportunidade de mudança, agarraria esta oportunidade de mudança, mas não dando para fazer tudo nem resolver tudo ao mesmo tempo, as questões sociais que mais drama causam na vida das famílias todos os dias, portanto estou a falar da pobreza, estou a falar das questões relacionadas com a saúde, nós continuamos estamos a abrir os telejornais e continuamos a ver a quantidade de hospitais que não continuam sem medicamentos, portanto isto é um drama na vida das pessoas, na vida das pessoas que não têm como, portanto, ir a uma clínica. E, portanto, falamos da questão da quantidade de crianças que estão fora do sistema escolar. Há um conjunto de questões, a necessidade da diminuição da importação, do investimento na agricultura e na indústria, mas obviamente isso não cai assim do céu, é preciso criar uma base para que isso se plante, não é? Portanto, é muito pouco tempo do meu ponto de vista e estou na expectativa a ver, de facto, com toda a vontade, que este país seja um país muito grande e que, de facto, consigamos, pela primeira vez e de forma honesta, resolver os problemas do povo.
Por sua vez, o investigador social Sérgio Calundungo não concorda com o modelo dos investimentos de angolanos no exterior, porque entende que o país não tem obtido ganhos substanciais em relação ao respectivo retorno.
A Universidade Católica e particularmente o Centro de Investigação sempre nos brindou com este relatório. Ele vai na sua 15ª edição. E para mim tem sempre um sabor especial. Eu acho que é a publicação sobre a economia angolana, feita maioritariamente por angolanos e com uma qualidade impressionante, né? Ou seja, nós vimos aí o descortinar de uma série de informações que, de forma simples, acessível, podem servir quer aos cidadãos, mas sobretudo também funcionar como um aviso à navegação para quem tem que tomar decisões em relação às políticas públicas.
Que indicadores económicos chamam a atenção?
Não, vários. Eu acredito que neste relatório há uma brilhante análise sobre o que tem sido as contas do Estado. Sobretudo, eu acho que aqui eles tiveram acesso à informação sobre, não só sobre quais eram as previsões em termos de receitas, mas sobretudo as despesas, né? E depois há dados importantes que chamam a atenção para a nossa reflexão. Por exemplo, o facto de que no momento em que desesperadamente nós tentamos atrair investidores, saber que grande parte dos cidadãos angolanos ou que tenham fortuna no exterior investiram mais no exterior do que no interior do seu próprio país é algo que nos toca particularmente, né? Eu acho que é algo que devia fazer a sociedade refletir, né? Como é possível um país como o nosso, com as dificuldades que tem, confronta-se com um dado desse, né? Em que há muito mais investimento de angolanos no exterior do que aquele que o exterior faz para o nosso próprio país. E depois alguns desafios relativos à produção nacional, né? Nós durante muito tempo falámos da necessidade da diversificação da economia e constatar que o que foi acontecendo, contrariamente ao discurso, foi um aumento significativo do volume de importações, sendo que muitos desses produtos podiam ser feitos localmente.
Finalmente, Sérgio Calundongo espera que o governo angolano assimile todas as recomendações contidas no relatório da Universidade Católica de Angola.
Contrariamente ao que se foi dizendo, é bem evidente que os níveis de pobreza em Angola tendem a aumentar, né? Quer queiramos, quer não, nós vivemos uma situação económica muito difícil e era contraditório, de certa forma, quando as pessoas vinham ao público dizer que a situação da pobreza estava a diminuir, quando os dados económicos demonstram claramente o contrário, né? Eu sempre costumo dizer e a falar com as pessoas que, os seres humanos às vezes temos o defeito de mentir, mas os números não, né? Eles são muito concretos e dizem-nos o que está a ocorrer. E acho que este relatório, nesse sentido, foi feliz, não necessariamente porque atacava a questão da pobreza diretamente, mas dava-nos informações muito reais da situação económica. É uma radiografia muito clara de como estamos em termos de economia. Espero que ele sirva de base para a nossa reflexão, mas, como disse inicialmente, para a tomada de decisões mais assertivas.
Sérgio Calundongo, Alexandre Simeão e Alves da Rocha foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.